Ok, obrigado. Então, boa tarde a todos, cumprimento as senhoras deputadas, cumprimento o doutor Jorge Oliveira, eu tenho o prazer de o conhecer pela primeira vez. Eu sou Laura Esperança, sou deputada do PSD, a minha função aqui é de coordenadora do Grupo de Trabalho e Audiências que emana da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Temos também, estamos a aguardar os restantes deputados ainda assim. A metodologia que costumamos utilizar na Comissão de Segurança Social e Trabalho é mais ou menos, a pessoa que pede a audiência no seu caso, portanto no seu caso o Dr. Jorge Oliveira, a Associação Espaço T, faz a intervenção inicial, não tem tempo, portanto não temos limite de tempo, e depois faremos depois uma ronda pelos deputados presentes, pelos diversos grupos parlamentares, depois terá direito a resposta, e se houver necessidade depois continuaremos, como temos plenário, provavelmente vai ser um pouco mais difícil, pelo menos continuarmos aqui todos presentes. Ainda assim, então, muito bem-vindo, tem a palavra.
Antes de mais, boa tarde, obrigado por me receberem. Para nós, Espaço T, e para mim, em pessoal, é uma honra poder estar aqui, porque pronto, aqui, esta é casa de todos os portugueses, não é? E por isso, eu com 46 anos, é a primeira vez que entro numa comissão, e por isso acho uma coisa assim que vai me ficar na minha história enquanto ser humano. Pronto, isto tendo nós pouco tempo e querendo eu também dizer algumas coisas. Acima de tudo, o que eu venho é apelar junto de vocês, que eu não frisei bem, penso que está o grupo PS, PCP e PSD.
Pois eu não...
Pois. Não está nem PS, nem...
Sim, eu não apresentei porque estavam pessoas para chegar, já íamos passar esse momento. Para já tem a palavra, se faz favor.
E então, aquilo que me traz aqui... é o facto de eu desde sempre lutei pela causa social, sou enfermeiro, depois licenciei-me em gestão e acabei agora o doutoramento em psicologia social, tendo criado um modelo de intervenção incluso. Paralelamente, criei em 94, quando eu tinha 26 anos, uma associação que é uma referência a nível nacional e mesmo internacional. Inclusive há aqui uma deputada que me conhece já desses trabalhos e que felizmente nós temos sentido muito bem naquilo que temos vindo a construir como parceiros do Estado e da sociedade civil para fazer um trabalho que nós acreditamos que é muito importante. O que nós fazemos é tentar integrar pessoas com problemas através da arte. Somos a única associação em Portugal que faz isto desde sempre, ou seja, é uma associação inclusa que trabalha com 500 utentes. Tenho uma filial na Trofa e trabalha com seropositivos, doentes mentais, oncológicos, invisuais, pessoas ditas normais, ou seja, nós não damos de comer, ensinamos as pessoas a pensarem e a terem um sentido crítico sobre as coisas, porque pôr as pessoas a isso ao médico tomar antidepressivos não resolve os problemas, é preciso mais do que isso. Esse foi o nosso trabalho, nós fazemos este ano 18 anos e ao longo dos 18 anos... 10 anos foram, ou 8 anos foram sem dinheiro, porque nós acreditávamos neste projeto. Havia muita gente que não acreditava porque achava que era um projeto demasiado, sei lá, diferente, e então as pessoas quiseram primeiro ver para depois poder apoiar. O que aconteceu é que quando nós fomos apoiados pela Segurança Social, já nós éramos uma referência, ou seja, nós estamos habituados a lutar e a trabalhar sem dinheiro e não somos uma associação que faz política social, mas não somos uma associação que concorre aos subsídios. Somos uma associação que luta por dar dignidade às pessoas. Claro, quando recebemos o dinheiro ficamos todos contentes e pronto, a partir daí passamos a ser uma IPSS com o Estatuto de Utilidade Pública e começamos a ter um quadro pessoal e todas essas coisas. Voltando agora à atualidade, pronto, ou seja, isto teria aqui muitas horas, ainda não temos, para contar a história do Espaço T, mas se forem ao site, pronto, podem ver. Somos um clube Unesco, ou seja, a Unesco, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, reconhecendo-nos como Centro Unesco, tendo eu sido nomeado Presidente da Federação Portuguesa de Clubes e Centros Unesco, que já faz parte da Federação Mundial e Europeia dos Clubes e Centros Unesco, que também nos orgulha, porque no fundo os nossos pares a nível nacional, que são cerca de 25, reconheceram no espaço de CIMI para presidir a Federação. Por isso, vocês até me dizem, então o que é que está cá a fazer só a bancada dizer coisas boas? Também é importante dizer coisas boas, não é? Eu acho que o espaço tem tantas coisas boas que às vezes até nos enervamos, porque é bom demais para ser verdade aquilo que nós fazemos. O que é que nos aconteceu? Pronto, depois, se quiserem, fazem perguntas. Eu acho que é melhor fazer assim um hiato e passar já para a realidade atual. Eu de datas não sou muito famoso. Diz isso tudo. Sempre nos preocupamos com os direitos entre homens e mulheres, e por isso hoje até estou com muitas mulheres, fico contente, porque no espaço de... Não é que tenho medo dos homens, mas sempre priorizei que as mulheres deviam ter poder, e no espaço de nós sempre valorizamos isso. Sendo que somos a única IPSS em Portugal que já ganhou 3 menções honrosas da CIT, e ganhamos o Prémio Igualdade e Qualidade atribuído pela CIT, que para nós é uma honra, porque quem ganhou normalmente é a Xerox, a IKEA, ou seja, são grandes multinacionais, e nós, uma pequena IPSS, ganhamos esse prémio. Ou seja, estava tudo muito bem. Entretanto, em 95, mais ou menos, nós candidatámos um subsídio junto do POFDS, que é o atual POPH, para fazer uma casa, porque nós não tínhamos casa, éramos tipo sem abrigo, andávamos num sítio, depois a escola primária da Câmara de Porto deu-nos, ou a Câmara de Porto cedeu-nos uma escola. Então concorremos e ganhamos um espaço lindíssimo, uma casa do século XIX, que está no dossiê de apresentação que vos mandamos, que foi isso que nos levou um bocadinho a ficar fragilizados financeiramente. Pronto, ou seja, nós investimos muito, o Estado deu-nos 90%, nós investimos 10%, que não o tínhamos, e arranjámos mecenas, arranjámos tudo isso. Entretanto, estávamos todos contentes, não é? Quem é que não está contente? Compramos com um trabalho que é reconhecido, bem deputados da Coreia do Norte, encaminhados pela Assembleia da República, visitar o espaço T como uma referência a nível português. Na próxima semana nós vamos ganhar o prémio da melhor resposta social do Porto ao nível das respostas sociais. O que é que aconteceu? No final de 2011, é o ano em que nós devemos estar felizes porque fazemos 18 anos. E estamos, mais ou menos. No final de 2011, a crise do país aprofundou-se ainda mais, não é? Só que durante este período que prefez a casa e a crise, a Segurança Social do Porto, isto não é estar a dizer mal de ninguém, até porque nós fizemos um manifesto, tudo isso, não foi com o intuito de... em nunca das nossas manifestações foi difamar ninguém em pessoal, porque nós não estamos a dizer que o Dr. Durão Barroso ou o Dr. Pedro Passos Coelho é mau. Nada, o governo e o governo somos nós todos, não é? E nós, como cidadãos, também temos que alertar o que não está tão bem. Dê?
O governo somos nós. Não podia deixar ficar com o governo.
Rita, depois no fim não tem paz.
Já meus pais querem ser, agora ainda não tem paz.
Pois. Mas a verdade é que nós fizemos a petição e tudo isso numa atitude talvez ingênua. Se calhar no país que vivemos é melhor estar calado e não falar, só que nós achamos que devemos falar. Falámos porque achávamos que havia coisas que não estavam bem. E o que é que não estava bem? Nós ainda não estávamos repostos da mudança para um palácio, entre aspas, uma casinha pequenina, mas que é muito bonita e que os nossos alunos adoram. A Segurança Social vem logo a seguir e diz-nos: agora tem que fazer obras na trofa, porque aquele espaço que vocês têm não tem qualidade e vocês têm que pôr ar-condicionado, cadeira de elevador, casas de banho para deficientes. Pronto, ou seja, foram 75 mil euros que gastamos, que o objetivo seria para aumentar o acordo de cooperação para a trofa. Coisa que não aconteceu a partir daí, ou seja, nós gastamos 75 mil euros, fomos enganados, porque tivemos que fazer uma obra sem verbas, porque foi dinheiro nosso, porque senão diziam-nos que nos cortavam o acordo, diziam que nos iam aumentar o acordo para termos mais dinheiro para contratar pessoas, uma psicóloga e uma porteira. Entretanto, não veio o dinheiro, entretanto nós reclamámos junto do Estado, e o Estado este ano, no início do ano, deu-nos 75 mil euros para reequilíbrio financeiro, ou seja, não podemos dizer que o Estado não nos deu o dinheiro das obras da trofa. Pronto. Só que às vezes o seu ministro da Solidariedade Social, eu sou uma pessoa habituei-me a ser lutador e não paro, e vou até aos limites da minha força. Pedi ajuda ao Dr. Rui Rio, e o Dr. Rui Rio mandou uma carta a pedir ajuda ao amigo dele, Pedro Passos Coelho, que lhe respondeu a dizer que este ano já nos deu 110 mil euros. E esquece de dizer que dos 110 mil euros, 75 foi porque a Segurança Social nos enganou e obrigou a fazer umas obras que não tiveram o retorno efetivo, e realmente deu-nos agora 35 mil euros, chegaram na semana passada. Não são 35 mil euros que vão reequilibrar uma IPSS, que é uma referência nacional, uma IPSS que tem 30 colaboradores, porque o Estado obriga a ter essas pessoas, e que faz um trabalho muito válido. Pronto, no meio disto tudo, a ver se eu digo tudo rápido, que é para não, e desculpa estar a dizer assim muito depressa, mas é mais porque vocês vão ter a voltar a reunião. No meio disto tudo, nós, pronto, eu sempre tive esta política, se calhar foi erro meu, pronto, contratar as pessoas, não fazer recibos verdes, se calhar é um mundo que não é o real. Mas a verdade é que sempre fomos assim, foi por isso que ganhámos os prémios da igualdade, não é? Ou seja, nós temos um centro de novas oportunidades, como sabem este ano, porque não foi só o problema da casa, não é? O problema do CNO foi aprovado em janeiro uma candidatura até agosto, tivemos 95% da avaliação, recebemos 185 mil euros para o CNO funcionar até 31 de agosto, até à data ainda só recebemos 60 mil euros. Pediu depois, despedimos as pessoas a 30 de julho, a 13 de agosto recebemos um mail a dizer para não despedir porque os CNOs iam continuar. O que é mentira, porque os CNOs não vão continuar. Vão continuar com os dinheiros da verba anterior. Nós fizemos contas, sobrou-nos, então pedimos para manter mais 2 meses. Pronto. Mas neste momento temos um CNO de 180 mil euros que só está do nosso lado 60 mil euros. Pronto. Este foi um dos problemas. Ao nível da formação, nós trabalhamos com cursos EFA e cursos CEFs, ou seja, o nosso público é sempre grupos desfavorecidos e minoritários. No ano passado, já não bastava a casa, já não bastava tudo isto, nós fomos penalizados pelo PPH, nomeadamente ao nível dos cursos CEF. Os EFA fomos pouco penalizados, mas os CEF penalizaram-nos em quase 50 mil euros. Sei que no total das penalizações foram 75 mil euros. Não é porque trabalhamos mal, é porque o nosso público é um público que nas escolas estatais também faz o mesmo e não é penalizado porque é público, não é? Nós não temos culpa que os nossos alunos vão para a cadeia, sejam presos, voltem a consumir droga, mas a verdade é que dos 30, 11 estão bem, 11 estão integrados, 11 estão a fazer o 12º ano e a trabalhar. E dos 15 que perderam o curso, ganharam sempre alguma coisa. E os algoritmos não podem fazer a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, não atingiram as metas, as pessoas que estão nos gabinetes, eu entendo que seja assim, mas perdemos dinheiro. 75 mil euros que nós devíamos ao banco, porque temos de fazer créditos para podermos pagar as coisas. Ou seja, a quem tínhamos que pagar já estava pago, não é? Temos já agora uma dívida junto ao banco. Tínhamos uma dívida junto do banco, mais dívidas que ainda vinham fruto deste crescimento todo atabalhoado que nos obrigaram a fazer, casa, mais estrofa, mais tudo isto, ficamos com uma dívida de 150 mil euros. E foi aí que aconteceu a tragédia do espaço C. Os 150 mil euros nós pedimos para dar à nossa casa, que agora é nossa, não é? Mas está hipotecado ao Estado porque tem que ter aquela missão, vale 1 milhão de euros, ou seja, nós até somos ricos, graças ao voto, até temos património, não temos é dinheiro. Então, a Segurança Social deu-nos e o POPH garantia para darmos a casa como crédito, só que ao dar-nos essa garantia, a Caixa Geral de Depósitos, isto é escandaloso, obrigou-me a eu ser avalista pessoal. Ou seja, eu neste momento sou avalista pessoal de um crédito que eu não tenho culpa. Ou seja, se eu demitir-me amanhã do espaço C, eu tenho uma dívida de 150 mil euros que não fiz nada por isso. Pronto. Para além de que a Caixa... Pois, mas é um banco público, não é? Por isso, eu estou-lhes a pedir, como penso que são mães de filhos, não é? Eu trabalho com muitos filhos, infelizmente com problemas de saúde, pessoas em cadeiras de roda, pessoas que lutam por ter uma vida com dignidade, pais que me pedem para eu lhes a ver se lhes arranjo um lar para quando eles morrerem, e vejam o que é fazer solidariedade nos nossos dias. Ou seja, eu neste momento tenho uma dívida ao banco que estou a pagar. Eu não, o espaço T, fizemos a dívida, eu estou quase a acabar, regularizamos a dívida, não é? Ou seja, o que é esta dívida? Foi regularizar as dívidas dos vários cursos e ficou uma dívida a médio prazo, que a Caixa Geral de Depósitos vai ganhar 90 mil euros em juros, já ganhou connosco nos últimos dois anos 120 mil euros em juros, ou seja, uma IPSS não pode estar a ganhar, porque assim, eu não sou político, mas não sou burro, não é? E faço contas e na crise ainda aprendo mais. Como é que um banco público ganha com uma IPSS? Não é? Não faz sentido. Agora, para podermos pagar as pessoas do CNO, porque o CNO só nos dá mediante os pagamentos, tivemos que fazer outra linha de crédito. Mais uma vez fizeram-nos o crédito, mas mais uma vez a garantia é o termo que temos como POPH, até temos uma carta caução que nos diz que o Estado tem aquele dinheiro para nos dar e que nós somos cumpridores. Portanto, é uma carta muito boa mesmo. Se as cartas valessem dinheiro, nós também estávamos bem. O problema é a porcaria do dinheiro. Desculpem dizer a porcaria. Então, mais uma vez, a Caixa me obriga a ser abalista. Mas, assim, eu sempre cumpri as minhas obrigações, sempre lutei. Então, olha, quem já é abalista de 150 também é de 180, não é? Acima de tudo, eu acho que isso me dá uma força muito grande. Porque se um dia eu for para a comunicação social, que não é a minha política, de denunciar isto, não é? É escandaloso como é que um banco que tem um património, que é a nossa casa, nos faz isto. Mas isso é menos importante, porque eu acho que o espaço vai conseguir pagar o crédito e muito mais. Entretanto, nós tínhamos uma estrutura toda montada, tínhamos tudo a funcionar como devia ser. Entretanto, candidatamos aos cursos EF e modulares, que tiveram parados de novembro até há pouco tempo, por causa das decisões se passava do Ministro das Finanças para o Ministro da Economia, e, entretanto, as pessoas têm que receber ordenados, temos que pagar as nossas obrigações. Ninguém nos disse com o tempo o que é que tínhamos que fazer, não é? Ou seja, e nós é que temos que decidir. Porque é engraçado também, eu entendo, o Governo e os órgãos estatais são coisas muito complexas e grandes, mas quando eu assino com o meu nome, Jorge Oliveira. Quando eu recebo um mail do POPH, diz a equipa do POPH. Ninguém assina em nome do POPH. Ou seja, o Estado é uma entidade muito desconexa, não é? Que, no fundo...
Muito impessoal.
Pois, muito impessoal. Sim, sim, pronto. Mas depois há a lei, há as regras e isso tudo. Por isso, nós neste momento, acho que grosso modo, os fatores que nos levaram a ficar mal, que é um contrassenso, porque já ganhamos 3 prémios este ano, vamos ganhar o melhor prémio da Segurança Social do Porto. Continuamos com tudo a funcionar, formação, foram aprovadas as modulares. Temos um departamento cultural que faz projetos que já estão a ser replicados em todos os países que nos visitaram e em várias instituições aqui do Porto. Somos a única instituição que tem uma revista escrita em negro, braille e áudio. É a única revista inclusa escrita em Portugal. Gostava de vos dar outra situação que eu acho que também é um bocado escandalosa em termos do que é isto da gestão das IPSS, que é, quando nós construímos a casa, o IVA foi muito caro, não é? Ou tivemos que pagar muito o IVA. Sendo que nós somos uma IPSS, o IVA é-nos devolvido. Sim. Nós não tínhamos dinheiro, sempre problema da Caixa. A Caixa demorou tempo a fazer uma liberança. Pagámos o IVA um mês atrasados de 60 mil euros. O que é que o Estado fez? Disse que tudo bem, não lesamos o Estado porque não lesamos, não é? Porque pagamos e depois o Estado devolveu-nos 60 mil euros, mas como pagamos um mês atrasados, temos uma multa de 6 mil euros, que estamos a pagar todos os meses 258 euros. Ou seja, neste momento eu tenho a certeza que o Estado dá lucro, que o espaço dá lucro ao Estado. Gostava ainda de dizer outra coisa, que já fiz questão de mandar ao Sr. Ministro e à Sra. Diretora Adjunta da Segurança Social do Porto, que os 15 mil euros que o Sr. Ministro nos diz que nos dá, que me disse a mim, que mandou uma carta muito simpática ao seu amigo Dr. Rui Rio, que é nosso amigo, a dizer que nos dá 3.705 para a comparticipação da Trofa e 10.281 para a comparticipação do Porto, o que faz um total de 166 mil euros por ano para cuidar de 200 pessoas. Já por si isto é pouco comparando com outras coisas que nós ouvimos falar na atualidade, mas não é essa a minha política. Agora, temos que ver que estes 13 mil que recebemos mensalmente, 13 mil que recebemos mensalmente, a Segurança Social obriga-nos a dar, a ter um quadro pessoal de 17 pessoas, dos quais temos um invisual, uma pessoa seropositiva e uma pessoa toxicodependente. Isso é o de menos porque nós acreditamos que todos somos pessoas, não é? Como penso que vocês também acreditam. Agora, recebemos 13 mil para 17 pessoas. Sabemos que a Segurança Social não tem que nos pagar a totalidade. Mas às vezes a Segurança Social esquece de dizer isto, e isto é que é a verdade toda, é que dos 13 mil, 6 mil vão de retorno a pagar a Segurança Social e Finanças dos contribuintes que trabalham lá. Ou seja, o Estado português dá aos PASTE 7 mil euros para trabalhar com 200 pessoas nas nossas valências de Porto e Trofa, e pessoas que, se não estivessem lá, ou seja, o Estado dá-nos 7 mil euros, grosso modo. Mas estes 7 mil euros não são nada, porque temos, por exemplo, uma doente que todos os dias ia para o Hospital Santo António, precisava de afeto. E a maneira que ela tinha de ter afeto era ir ao Santo António com comprimidos para morrer, que ela não queria morrer, ela queria o afeto dos enfermeiros e dos médicos. Isto pode ser comprovado se vocês ligarem para o Santo António. Os médicos até dizem: o que é que nós fizemos? Não fizemos nada, o espaço é dar afeto, no sentido da arte. Ela nunca mais tentou o suicídio, ou seja, ela ia todos os dias. Se fizermos análise de custo, de quanto custa uma desintoxicação num hospital de primeira linha de uma segunda cidade do país, isto tem custos que só as quantidades dela irem, se calhar não chega um ano do subsídio que nós recebemos da Segurança Social para isto. E poderia falar por aí fora. Este é um caso de muitos. Nós tivemos, por exemplo, um caso de uma figura pública, que não vou dizer o nome, que é meu amigo aqui de Lisboa, e que me pediu muita ajuda do filho, que andava... Pronto, isto, todos temos problemas, não é? Acho que não há ninguém que não tenha. E ele tinha muito dinheiro. Quem não tem dinheiro tem problemas. Quem tem dinheiro, às vezes, também tem problemas. Então ele andava na droga. São problemas. Andava na droga, na cocaína, pediu-me ajuda para ir para o espaço T, trabalhar connosco, ver se se integrava. A verdade é que ele está lá há um ano, nunca mais consumiu e neste momento está a fazer um estágio na Suécia, é o primeiro português a fazer um estágio na Suécia, numa escola de inclusão social. Ou seja, nós não temos nenhum, não é nenhum milagre, nem é nenhuma igreja do reino de Deus, não é? Se calhar o nosso instrumento é assim, as pessoas dos albergues, as pessoas da AMI, as pessoas da Abraço, vão comer lá, vão dormir lá, as pessoas da Segurança Social, nós recebemos gente de vários sítios, vêm ocupar o tempo no espaço T. Mas não ocupam o tempo no espaço T de uma forma passiva, não é? Nós temos 20 formadores que dão teatro, fotografia, pintura, jornalismo, educação física, tai chi, e que fazem dessas pessoas mais capazes para ir em frente, não é? Uns arranjam emprego, pronto, acho que não adianta falar por aí. Por isso, neste momento, nós já conseguimos os tais 35 mil euros do Sr. Ministro, foi a única coisa que conseguimos. Tudo bem, conseguimos os 75 para as obras na Trofa, mas eu acho que isso era grave se o Estado não fizesse isso, que foi criar-nos uma obrigação, e ainda nos criou outra, porque o Ministério da Saúde obrigou-nos a pôr uma plataforma elevatória, quando havia um elevador que tem regras, melhor dizendo, o elevador não tinha as regras, mas a cadeira de rodas cabia lá dentro. E vem uma senhora do Ministério da Saúde, da ARS, e diz: não, tem que pôr a plataforma elevatória. A verdade é que nós nunca usámos a plataforma. A verdade é que... A verdade é que, quando depois foi para fazer a certificação, quando nós fomos fazer a certificação, já não era preciso o papel da segurança, do Ministério da Saúde, e temos uma plataforma feita para nós que custou 15 mil euros. Pronto, ou seja, são muitas coisinhas todas juntas, isto é impossível. Aquilo que eu vos queria pedir, pronto, eu acho que ao longo deste tempo as coisas, não digo que foram melhorando, porque ainda não estamos bem, os cursos EFA já vieram a classificação, tivemos 70, coisa que nunca tivemos, e só atribuíram classificação, financiamento a quem teve mais de 85, eu reclamei, e o Sr. Ministro está também a tentar ver o que é que se pode fazer, mas ainda não percebi até hoje porque é que nós só tivemos 70. É uma avaliação que se nota nitidamente que foi a melhor maneira de não dar dinheiro é subir a classificação, e para subir a classificação só podemos dar alguns, e então esses alguns, não sei quem serão as escolas, não sei quem são, nem me completamente decidir. O que é que eu queria vos pedir? Acho que disse tudo. Pronto, era pedir-vos ajuda, não é? Como é lógico, que me ajudassem, porque assim, eu já tive para desistir. Já estive doente este ano, já tive que ir ao médico, já tomei antidepressivos, coisa que nunca tinha feito. Não é estar a fazer-me de vítima, porque não é... Mas, assim, custa muito deixar um projeto que tem 18 anos da minha vida e da vida de muitas pessoas que estão comigo. Custa muito desistir de um projeto que ganha prémios. Custa muito desistir de um projeto que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas fragilidades. Neste momento, nós já estamos a fazer um trabalho de sustentabilidade. Abrimos uma loja que foi financiada pela Gulbenkian. Vamos fazer agora um congresso financiado pelo Montepio. Vamos ter leilões, o próximo, já tínhamos, Será aqui em Lisboa em janeiro. Pronto, ou seja, nós todos os anos vamos ter todos os meses uma fonte de autofinanciamento. Ou seja, nós percebemos que... Pois, mas também é assim, nós devíamos ter, é muito relativo, ser deputada, porque nós somos nós, uma instituição particular de solidariedade social, existe para prestar um serviço. E assim, ao bem que nós pomos os nossos utentes, os técnicos, a pedir dinheiro na rua, mas então deixamos de fazer solidariedade, ou então não conseguimos, percebe? Agora, também não se pode pensar que solidariedade é só dar de comer aos pobres, porque isso é demasiado, é uma corrente redutora e neoliberal que transforma os pobres em mais pobres e os ricos em mais ricos. E isso é uma parte das IPSS que existem em Portugal e que nós não podemos. Eu reuni-me aqui com uma deputada do grupo parlamentar do PSD, que ela própria me disse, olha, se fechar é mais uma. Mas eu acho que é assim, não se fecham as coisas porque se tem que fechar. As coisas fecham-se se realmente tiverem que ser fechadas, porque não há sustentabilidade. Agora, eu tenho a noção, e sou gestor, não sou economista, que o espaço T dá lucro ao país. Mas não há sombra de dúvida. E que aquilo que o espaço T canaliza para... Aquilo que o Estado canaliza para o espaço T é muito inferior àquilo que o Estado canaliza para outras formas de subvencionar, nomeadamente fundações, nomeadamente outras gorduras que se falam agora. E por isso é assim, eu peço-lhes urgente... público-privadas e por aí. Por isso eu peço-lhes urgentemente que me ajudem. Eu hoje vou mandar uma carta para a opinião pública a agradecer àqueles que me ajudaram, que são muito poucos, infelizmente. Foi a Gulbenkian, foi o Montepio e foi o seu ministro com 35 mil euros. Mas até aí eu acho que é um bocado desfasada a realidade, porque dar um cheque de 35 mil euros é muito importante para quem é pobre, não é? Que é o nosso caso. Mas se nós queremos ajudar uma instituição, temos que ser objetivos, temos que fazer uma visita, temos que perceber que valores é que precisamos e temos que perceber o que é que podemos fazer, porque dar um cheque de 35 mil euros às vezes pode ser adiar o problema e não resolver de forma estrutural o problema, não é? Ou seja, se calhar os 35 mil euros, claro que foi muito bom, mas se calhar bastava mais um bocadinho que resolveu o problema. Não deu, tudo bem. Eu falei com a assessora do seu ministro, não há problema. O que é que nós precisamos? Nós não queremos muito dinheiro. Nós só precisamos de uma ajuda. O que é que nós precisamos? Eu até ando bastante contente porque estão a abrir assim umas coisinhas por aí. Nós reclamamos o ZEFA, pode ser que os ZEFA venham aprovados, ou seja, bastava que um dos ZEFA fosse aprovados, que pertence ao Ministério da Educação. Nós sempre tivemos ZEFA com boas taxas de execução. Bastava que o Instituto de Emprego nos desse, por exemplo, um curso ou dois de ensino-aprendizagem. Mas sabe isso, pronto, nós com isso o que é que conseguimos? Conseguimos manter a estrutura, conseguimos devagarinho ir despedindo uma outra pessoa, diminuir o fluxo de recursos humanos, que é o nosso grande peso, e por outro lado criar fontes de sustentabilidade. Porquê? Porque o grande problema foi, de um momento para o outro, cortaram-nos o dinheiro todo. Nós temos a mesma estrutura, não estamos preparados para... Não é? Percebe? Bastava isso, percebe? E pronto, eu fico muito contente, estou muito, até estou emocionado, porque para mim é um lugar muito importante este e pronto, eu acho que vim com todo orgulho aqui do Porto e bem as vezes que for preciso, porque nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, porque no fundo nós fazemos, sei lá, eu nunca fui e arrependi-me, já quando foi do manifesto, da petição. Pronto, também foi um bocado, tenho 46 anos, mas ainda sou um bocado jovem, não é? E sou um bocado sonhador e às vezes peco, não é excessos, mas... Pronto, a minha forma reativa foi, pronto, tenho que denunciar porque como é que eu agora me vou salvar, não é? Se calhar podia não ter feito isso, muita gente me admirou, muita gente me deu os parabéns, mas são outras entidades que estão mal. Olha, eu já aprendi que se calhar não é a melhor forma de fazer. Tenho conseguido algumas reuniões, fui reunir-me no dia com a assessora do seu ministro, da solidariedade. Sim. Só me reuni com esse. Reuni-me, entanto, com a secretária de Estado da Educação, do Ensino Básico e Secundário, que ouviu-me, acho que até se emocionou, pelo menos a chefe de gabinete, sim, mas até à data nunca mais ouvimos resposta. E o que eu gostava era que desta reunião não acontecesse o que tem acontecido nas outras, ou seja, eu cada vez que venho a Lisboa gasto 200 euros para aumentar a dívida do espaço T, quando o espaço T tem para me mudar, mas não acontece mais nada, percebem? Nós acho que estamos melhor porque temos feito um trabalho incrível. Por exemplo, para lhes dar uma ideia, eu escrevi uma carta a pedir 1 euro. Essa carta rendeu 30 mil euros. 30 mil euros que renderam da sociedade civil. E sabe onde é que foram esses 30 mil euros? Como esta dívida estava em cumprimento, na Caixa Geral de Depósitos, o dinheiro foi praticamente tudo para pagar a Caixa. Ou seja, eu acho, peço-vos a vocês como mulheres e cidadãs e deputadas, porque têm nas vossas mãos o poder de contribuir para uma mudança, é que tem que haver formas diferentes de apoiar as IPSS. Façam a avaliação, vejam quem são as melhores e as piores. Um banco do Estado tem que financiar de forma diferente. Quando eu vou fazer um crédito para o espaço T, os papéis que eu assino são a empresa. Nós não somos uma empresa. Eu estou a pagar 10% de juro para um crédito que nós sabemos que o Estado vai pagar. Ou seja, o Estado está a ganhar porque não me dá o dinheiro, porque enquanto não mudar está a ganhar juros, não é? O banco não muda, que é do Estado, também está a ganhar juros. Eu tenho que pagar com o dinheiro do CNO, atraso às finanças e à segurança social, dos técnicos do CNO, como não pago a tempo, estou a pagar juros ao Estado. Ou seja, o espaço de, isto fazendo uma análise económica, o espaço de, neste momento, eu tenho a certeza que dá muito dinheiro ao Estado, porque pagamos juros das finanças, juros das... Porque assim, se o dinheiro não vem do CNO, mas nós temos que declarar mensalmente o dinheiro às finanças e à segurança social, senão vem nos penhorar. Pagamos juros. Estão a ver o contrassenso? É que é o mesmo Estado. Eu sei que no outro dia a assessora da senhora Presidente da Segurança Social disse-me isto. Ah, realmente o Estado é uma coisa muito perversa porque é demasiadamente grande. Mas o Estado tem as costas largas. Pois, mas a verdade é que eu acho que assim, o Estado... mas assim, o mesmo Estado que me manda mails a dizer paguem juros e coimas e multas porque não pagaram, é o mesmo Estado que não me paga porque eu ainda não paguei às pessoas, não é? Percebem? E isto, mas nós isso até entendemos, e assim, quem quer jogar aceita as regras do jogo. Isto é para o futuro, eu acho que há muito trabalho a fazer aí, não me compete a mim, porque eu só quero salvar o espaço T, não é? Não quero ser agora o defensor das IPSS, porque há quem trata disso, que infelizmente também não nos disse nada, porque se calhar é um lobby muito forte que também não me interessa lutar, mas também não tenho medo desse lobby que está muito centrado no clero e pronto, e tenho pena que as pessoas ainda achem que as IPSS são coisas para dar de comer e dar a roupa que os ricos já não precisam. E isso é muito triste, quando nós pensamos que a solidariedade é isso. Por isso, olha, eu peço desculpa de ter falado assim de uma forma, às vezes menos até, mas não entendem que isto fica por mal. Acho que já não vou mudar. acho que...
Terminou. Bom, então, depois desta brilhante exposição, eu como coordenadora desta audição, e há pouco pela forma atribulada como começou, porque as pessoas, portanto, é a nossa hora do almoço, antes de iniciarmos o plenário às 3 horas, portanto, nós somos todas deputadas, eu queria desde já também dar mais 2 informações. Uma é que esta audição está no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Essa comissão, uma vez que, enfim, é a primeira vez que vem aqui ao Parlamento, emana dessa, portanto, da Comissão de Segurança Social e Trabalho, onde estão representados todos os grupos parlamentares, e depois tem uma comissão de audiências para gerir todos os inúmeros pedidos que chegam nesse âmbito. Esta estava entregue ao deputado Adriano Rafael Moreira, que me pediu ontem expressamente por indisponibilidade dele para ser eu a coordenar. Portanto, eu aqui o meu papel é mais neutro, mas eu não resisto, porque eu sou o presidente de junta de freguesia. Eu não resisto a dar-lhe parabéns e nesta casa, que é a casa de todos os portugueses, dizer-lhe que é com uma enorme honra e um enorme gosto recebermos aqui um cidadão que tem convicção num projeto que em boa altura resolveu iniciar, que luta por ele e que também foi explanado, agradecendo igualmente a documentação que previamente nos fez chegar. Nesta sala, além dos deputados que eu já vou enumerar, estão presentes também duas funcionárias aqui do Parlamento, concretamente a doutora Purificação Nunes, só funcionária, e a doutora Sara Fazenda. Susana Fazenda, desculpe, porque eu não costumo estar... A doutora, portanto, Susana Fazenda, que vai fazer também a ata deste nosso encontro. Portanto, está a ser gravado, já agora a apresentar, portanto, a deputada Conceição Roão, do PSD do Distrito do Porto, a deputada Rita Rato, do PCP, a deputada Lourdes Ribeiro, do PCP, e a deputada Emília Antunes, a Emília Santos, do PSD, também do Distrito do Porto. E por isso é que, com muito gosto, eu ia dar a palavra ao PCP. Ah, tem sido sempre assim, damos sempre à oposição. É. Não, deixa a Rita que ela... Pronto, então, eu por mim é indiferente, só que tem sido sempre assim, por acaso acho uma prática bonita. Na comissão é assim, nesta comissão é assim. Pronto, ó Rita, se faz favor.
Obrigada, queria também antes de mais te cumprimentar o Dr. Jorge Ribeiro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a sua disponibilidade por nos ter feito chegar à exposição que fez e ter vindo hoje aqui à Assembleia da República também dizer de viva voz as preocupações que tem relativamente ao projeto que tem vindo a desenvolver e que é profundamente meritório, aí também reconhecemos naturalmente e valorizamos esse trabalho. Agora, também nós entendemos que não basta dar parabéns, porque dizer parabéns e depois não valorizar nada ao trabalho. E para além de não valorizar, atrapalhar o trabalho, então mais vale nem dar parabéns. E nós também aqui não entendemos que isto é uma questão pessoal. Isto não é uma questão, não é uma embirração pessoal que eu tenho com a figura do Primeiro-Ministro. Nem conheço o senhor pessoalmente. É uma questão que diz respeito à política que tem vindo a ser seguida por este governo. Já tinha vindo a ser seguida pelo anterior e que este governo, também por força da aplicação do Pacto de Agressão da Troika, tem vindo a aprofundar. E por isso eu também acho que nós só podemos, nós enquanto representantes do povo português na Assembleia da República, só podemos denunciar e exigir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa se soubermos, por força da via das pessoas, os problemas também que têm. Nós, no âmbito do nosso trabalho parlamentar, contactamos com muitas forças vivas dos distritos, mas há coisas que só nos chegam por via de uma denúncia concreta, por via de um pedido de intervenção parlamentar nesse sentido. E, portanto, também dizer que as questões que aqui nos coloca é com toda a legitimidade que o faz e que nós não entendemos nada disto como uma questão pessoal, é uma questão política, na opinião do PCP, de desacordo profundo com a política que tem vindo a ser seguida relativamente à segurança social e aos projetos que dela decorrem. Dizer o seguinte, sobre todo o quadro que colocou, é verdade que muitas outras IPSS estão confrontadas com problemas idênticos, é verdade. É verdade que nós temos conhecimento de muitas outras IPSS que debatem com problemas do mesmo nível daqueles que aqui coloca. Mas também por isso nós entendemos que se existisse vontade política do Governo de intervir diretamente sobre isso, tem instrumentos ao seu dispor para conseguir que a sobrevivência financeira dessas instituições aconteça e com ela a sobrevivência dos próprios projetos e da importância que têm. Porque é óbvio que trabalhar com pessoas seropositivas, trabalhar com pessoas que vivem na exclusão social, isto nunca vai dar lucro a uma IPSS, como é óbvio. Não, é? Não estamos a falar de sociedade de negócios nem contrapartidas militares. Sejamos muito claros. Está muito bem identificado o que é que são áreas de negócio. Isto não é uma área de negócio. E por isso é que o Governo, também em matéria de segurança social, tem caminhado no sentido de anunciar cortes ao rendimento social de inserção, cortes profundos nas prestações sociais e com isto a tirar para a pobreza milhares de pessoas. E, portanto, nós temos um Governo que, ao mesmo tempo que retira instrumentos às IPSS de intervenção e lhe coloca obrigações, atira todos os dias para a pobreza milhares de pessoas. E por isso é que eu há pouco fiquei tão indignada quando eu disse que não era deste Governo, porque não podia ser de um Governo, nem estava bem com a minha consciência, se isso assim acontecesse. E, portanto, isto para dizer que muitas vezes muitos altos administradores da administração pública dizem o Estado para não dizer o Governo. E quando eu digo o Estado é porque o Estado tem costas largas, mas o Estado pode ser identificado nas suas várias dimensões. E, portanto, eu não posso confundir o Estado e o papel que o Estado tem em áreas determinantes e que, na nossa opinião, deviam ser reforçados em muitas delas, com o que sucessivos governos e governantes têm feito. Para mim, uma coisa é o Estado, outra coisa é o Governo. E outra coisa são as autarquias locais e tudo o que diz respeito e configuram a organização do Estado. Isto para dizer que eu acho que é por demais evidente a justeza das questões que aqui coloca, assim como é por demais evidente o conjunto das 8 enumerações que coloca no que diz respeito a saídas para resolver este problema, que tem que existir uma forma de tratamento destas questões completamente diferenciada, que não podem ser, que neste caso o governo não pode impor obrigações às IPSS quando não cumpre o seu papel de princípio e, portanto, diretamente prejudica o papel das IPSS e do seu funcionamento. Mas nós também entendemos que, do que aqui nos coloca, há matéria suficiente para questionar o governo, designadamente o Ministério da Segurança Social, sobre que medidas é que vai tomar sobre esta matéria. E, por isso, também, dentro dos poderes que temos enquanto grupo parlamentar, dirigiremos uma pergunta ao governo, no sentido de perceber isso, sendo que o governo tem 30 dias para responder aos deputados, às vezes responde, outras vezes não responde, ou responde sem dizer nada do que se lhe pergunta, mas isso é um ónus que fica ao governo, porque a pergunta é colocada, e nós, da nossa parte, faremos o que é a nossa obrigação, portanto faremos isso, sendo que para nós há uma coisa que é muito clara. Porque esta política de comer e calar é a política que tem vindo a ser imposta. Mas também há um sinal positivo que nós sentimos por parte dos trabalhadores, por parte de largas camadas da população que não estão para comer mais disto, porque estão a comer e a empobrecer todos os dias. E é determinante a luta para denunciar estas situações e exigir a sua resolução. Porque se não se identificar estas situações e se não se exigir, e não estamos a falar de subsidiodependências, subsidiodependências são parcerias público-privadas e são outro tipo de extorsão, que são quase políticas criminosas, ao serviço de alguns. Isso sim. E por isso nós entendemos que exigir ao Estado, e neste caso ao Governo, responsabilidades que lhes são perfeitamente diretas, não é um favor que o Governo está a fazer-se resolver, porque o Governo tem-se responsabilizado do seu papel, designadamente no combate à pobreza e à exclusão, atira essas responsabilidades para as IPSS, mas depois retira meios financeiros e humanos às IPSS para resolverem esse problema. E, portanto, nós entendemos que do que aqui coloca é muito grave. É muito grave se esta situação não se resolver, porque também por ter como entidade credora, um banco público, o Governo aqui também tem possibilidade de intervir de outra forma, e a Segurança Social também tem possibilidade de intervir de outra forma, e por isso também nós entendemos que, da nossa parte, faremos o que nos compete. Entendemos é que se fizermos só nós, talvez seja mais difícil resolver o problema. Se da vossa parte, como eu creio que não, porque tudo o que aqui explicou é de uma grande coragem, é de uma grande determinação, é de uma grande vontade de continuar a lutar por este projeto, certamente será um contributo mais decisivo para que seja possível resolver este problema que aqui coloca. Muito obrigada.
Eu gostava de dizer uma coisa. Diz-me para nós mandarmos o pedido, mas nós já mandamos...
Não. Digo é junto de todos, sim, e quando sim, digo todos, seja de autarquias, seja do governo...
Tudo aquilo que foi aqui dito, o que eu só não entendo, é assim, tudo o que foi dito e que vos mandei, foi mandado para toda a sociedade civil, para tudo que é ministro, até para o Dr. Durão Barroso, que disse que não era da competência dele. Mas eu irei fazer chegar, nem que seja ao Papa, porque assim, neste momento eu não tenho nada. Tenho uma dívida hipotecada a mim, tenho uma associação que é a minha vida. E eu e os meus colegas vamos fazer tudo por ela, não é? Por isso não tenho nada a perder. E quando não temos nada a perder, temos uma força enorme, não é? Pronto. Tenho sido recebido. O que eu não entendo é como é que, por exemplo, esta IPSS, que tantas vezes é reconhecida pelo Estado, não é? Ainda não vê o problema resolvido, e já vimos na televisão misericórdias por estarem com problemas de liquidez, receberam de um dia para o outro 150 mil euros. Percebe?
Por isso mesmo é que eu dizia, é que eu peço entendo, desculpa só interrompê-lo, por isso mesmo é que eu dizia que, talvez depois no fim possa responder às duas intervenções, só dizer, para não deixar de continuar a exigir do Ministério da Segurança Social e do Primeiro-Ministro o que tem que fazer para salvaguardar este projeto. Era nesse sentido.
Muito obrigado. Rita Rata concluiu. A deputada Rita Rata concluiu. Então, a deputada Conceição Roal.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar Jorge Oliveira, que conheço já há alguns anos e que conheço muito bem o trabalho que desenvolve. Noutras áreas e noutros tempos fizemos o que estava do nosso lado. Penso que ao limite das capacidades que tínhamos para vos ter ajudado. E ajudamos. Hoje, as questões por onde quero começar é assim, é de indignação pela exigência de um aval pessoal pela parte da Caixa de Depósitos, quando há uma hipoteca real sobre um bem que vale 1 milhão de euros para garantir 185 mil.
Eles dizem que No fim, depois vai tomando nota das questões para depois no fim. Esta é a primeira questão. Aliás, sei que o Sr. Secretário de Estado da Economia, mesmo ao nível das empresas, pede que se lhes deixe dado conhecimento de quando os bancos, designadamente a Caixa Geral de Depósito, nas linhas de financiamento, exige que as pessoas garantam os créditos concedidos com contas caucionadas, lhe deem conta disto, e isto é mais que isso, é mais que uma conta caucionada, porque é a hipoteca do património individual em favor de um ente público. Portanto, este é o meu primeiro repúdio. A segunda questão, queria dar-lhes alguma ajuda neste sentido. Eu não sei se concorreram à linha de crédito, porque com um juro de 8% que está a cobrar o banco, a linha de crédito que foi aberta para as IPSS, não sei se apresentaram a vossa candidatura, porque sei que o limite máximo do juro que podem, a que ficarão sujeitos, embora seja para pagar em 5 anos, em princípio, é de 2%. E era possível, com um ato de engenharia financeira, e perceber até onde é que o vosso empréstimo permite isto, contrair o empréstimo que vos vier a ser concedido por parte do Montepio, porque é a entidade que está a gerir estes concursos e estas atribuições, para liberar este empréstimo junto da Caixa Geral e poderem ficar um bocadinho mais libertos dos vossos compromissos, pelo menos no libertar do património, no libertar do património e, ao mesmo tempo, na diferencial de juros. Esta é a primeira questão de ordem prática. A segunda questão, apesar de me ter falado do Montepio ir patrocinar o vosso congresso, eu queria alertar... a fidelidade, ok, mas então ainda melhor, porque é assim, o Montepio, e sei isto porque estou a trabalhar diretamente no terreno com uma IPSS e que, ao qual estamos, também trabalhamos e que se abriu, se mostrou disponível, a Fundação Montepio não financia projetos globais, mas financia áreas de projetos e... Eu posso só dar-lhe um exemplo. Imagino que temos uma estrutura que tem uma parte nova e uma parte velha. Se a união daquilo pode ser um elevador que pode custar 30 ou 40 mil euros, não é? Eles financiam aquela área de projeto. E este modo de financiamento pode ser algum dos financiamentos a que podem concorrer. E o prazo ronda setembro, o fim de setembro, para a Fundação Montepio, para apresentar candidaturas a áreas parciais de projetos. E, portanto, isto pode ser também uma ajuda na qual podem encontrar algumas soluções. Fundação Montepio. Depois, se precisar de contacto, eu dou-lhe pessoalmente. A terceira questão, e o grande, portanto, queria, de facto, a aprovação dos EFAs, e destas questões não estão na nossa mão. Eu não conheço, e peço desculpa, e se alguém conhecer, os critérios e a atribuição da valorização para que eles sejam concedidos e reconhecidos, ou pelo menos renovados, mas, se calhar, vale a pena, não sei se recorreram no âmbito, porque devem ter sido notificados no âmbito do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da deliberação, eventualmente, de não atribuição, mas não sei se recorreram, e o recurso pode, eventualmente, ser um bocadinho mais fundamentado, e se calhar há aqui alguns senhores deputados que podem, não sei, ajudar... ou de algum... Quer dizer, não podem ficar a fazer, a dever favores, é um reconhecimento que vos tem que ser feito por mérito próprio, mas também não pode deixar de ser feito à vossa parte, e, portanto, não sei se recorreram da intenção de indeferimento. Relativamente ao IFP, eu penso que é esta a comissão que poderá ter, e eu penso que a senhora coordenadora, de algum modo, e os membros efetivos desta comissão poderão, de algum modo, tentar perceber até onde é que é possível fazer alguma coisa quando a solução é relativamente simples e poderá estar ao alcance de qualquer um. Posto isto, eu quero dizer, qualquer um de nós aqui para poder ajudar e interferir junto do IFP no reconhecimento que pedem. Sim, sim. Sim, no Ministério do Trabalho, através do Ministério do Trabalho. Através do Ministério do Trabalho poderá ser feita alguma intervenção no sentido da resolução, porque eu acho que as pessoas, quando cá vêm, têm pelo menos o direito de levar alguma esperança e alguma convicção de que, estando aqui nós para os ajudar e fazer o caminho até aos órgãos de poder, possam, de algum modo, ter alguma esperança na nossa atuação. Para além do mais, queria dizer que, enfim, relativamente ao esforço que o Governo tem estado a fazer no âmbito de apoiar, do ponto de vista social, não propriamente em tornar os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, porque dão, mas a verdade é que o esforço que tem estado a fazer este Governo a nível de terreno tem sido muito forte. Agora, quer dizer, também é preciso que as pessoas se candidatem, que digam que estão no terreno e que tenham também a fazer a sua parte. Louvo por tudo o que tem feito e se calhar em conversa, e se calhar podemos conversar ainda mais para que outras coisas, se calhar, e outras soluções possam ser encontradas. Muito obrigada.
Então, muito obrigada, deputada Conceição Ruão. Mais algum deputado quer intervir?
Eu?
Não, na seguir. Ok.
Pois, parece-me algo que parece que dá mal aspectos a contar muito rápido. Os deputados não estão lá, não fazem nada, não se sentem.
Mas eles não sabem que...
Pronto. Pronto, olha, sem entrarmos em diálogo, bom, mais muito, algum deputado
muito,
quer?
Muito rapidamente, o meu nome é Emília Santos, também estou cá pelo grupo parlamentar do PSD. Peço, embora quem esteja a representar nesta audiência o PSD, seja a minha colega Conceição Ruão. Queria dar duas notas. A primeira nota é que lamento que apenas dois grupos parlamentares estejam aqui presentes nesta audiência, portanto, que é o PCP e o PSD. A segunda nota, e partidarismos à parte, porque esta questão é de grande sensibilidade e utilidade pública e nacional. Queria dizer que tenho toda a minha disponibilidade para, mesmo no Porto, trabalhar consigo e reunir com as instâncias locais no sentido de vos ajudar a ultrapassar esses problemas. Gostava de perceber se já reuniram com a direção regional a quando receberam o indeferimento dos EFAs. Sim, sim, porque eu disponibilizo-me numa das próximas segundas-feiras a ir consigo à Direção Regional ver esse assunto em particular. Está bem? E depois, sem prejuízo, nas outras matérias também, de eu acompanhar, porque sou coordenadora também dos deputados do PSD do Porto, portanto, assumo essa responsabilidade aqui para consigo hoje. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Emília Silva. Tem a palavra o doutor.
O que eu queria dizer, pronto, em relação à hipoteca, já nem sei o que é que eu ia dizer, mas realmente a hipoteca, já não sei o que é que me perguntou.
Se tinham candidatado a alguma
coisa. Ah, sim, candidatamos, mas já soubemos, através de uma deputada do PS, que nós pedimos ajuda, que o valor que deram já está coberto para outras IPSS. Pronto, embora agora há um valor que eles podem ajudar e que nós vamos tentar... que seja aprovado, não é? Em relação à Fundação Montepio, foi uma coisa muito estranha porque nós concorremos já, ou seja, nós estamos, não é, no terreno, tudo que vemos concorremos. Não foi aprovado e, entretanto, estamos a aguardar, fizemos outro pedido, está lá um pedido que aguardamos, não é? E, entretanto, ao Zefa, eles vieram hoje, no dia a seguir, mandamos uma reclamação para aí de 80 páginas porque aquilo não faz sentido, ou seja... Eu gostei muito do que todas disseram, mas realmente assim, eu não queria, até porque assim, eu pessoalmente não tenho partido político, se calhar terei, mas conscientemente não tenho. O meu partido político é trabalhar com as pessoas e será talvez ligado mais ao humanismo, não ao partido humanista, não é? Ao humanismo que é diferente. Agora, eu acho que é um bocado aquilo que disse, eu acho que este projeto, e isso também é uma coisa que eu queria agradecer. Já tiveram pessoas do PS no governo, já tiveram do PSD, e o espaço desse sempre passou. Pronto. Do PS, do PSD. Pô, normalmente só estão do PS ou do PSD, não é?
Pronto.
Agora, a verdade é que se o espaço existe, também tem que reconhecer tudo aquilo que o Estado nos tem dado, não é? Porque a própria casa não foi. O tal Estado foi ele que deu, não é? O que nós nos sentimos incomodados é que foi de um dia para o outro todo um conjunto a confluir e nós não sabemos. E a verdade é que nós temos conseguido, em 10 meses, ali sempre seguidos, sempre. E olha, e aquilo que eu queria, assim, faltam-nos 3 meses para acabar o ano. Nós já começamos a fazer projetos de sustentabilidade, são muitos, vocês vão ouvir falar, porque são todos muito bonitos. É o Congresso da Felicidade, é a Loja da Felicidade, em que vamos ter até o Vinho da Felicidade. Pronto, vender coisas para gerar receitas. Mas a verdade é que eu gostava, era o meu sonho, era poder divulgar, porque temos muitos amigos, publicamente o espaço está salvo. Ainda não conseguimos isso. E por isso eu agradeço tudo o que puderam fazer e sei que vão fazer.
Perguntava-se mais alguém que quer usar da palavra.
E queria agradecer. Eu espero que não... Porque eu detesto chatear. Nós só chateamos agora porque... Sim, mas é assim. Mas veja uma coisa. Mas isto, o trabalho que perdemos a fazer isto, não estamos a fazer o que gostamos. Não é? Olha, obrigado.
Pronto, então... Então, está...
Sabendo a novidade, eu mando. E agora espero mandar-vos coisas a dizer positivo. Um beijinho.
Obrigada.
Pronto, então terminamos a reunião.